Podcasts Band News FM. Enredo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães.
Acabou o carnaval, feliz ano novo, Enredo Cultural no ar para você no podcast da Band News FM. Luiz Carlos Magalhães, recuperado da maratona?
É, recuperado. Ainda estou com a garganta meio chumbada, mas recuperado. Aí, da maratona eu estou recuperado, não estou recuperado é do resultado.
Né? Rapaz!
Aquele tempestade, furacão que passou sobre a escola. Mas vamos ver o que vai acontecer agora, né? A sacudida que foi, e foi um resultado até que foi, do ponto de vista dos erros cometidos, foi até bom. Agora, do ponto de vista da comemoração do centenário, foi uma tragédia, né? E certamente deverá ter alguma repercussão nas comemorações, né?
Agora, Luiz Carlos Magalhães, Portela com seu centenário, fez um belíssimo início de desfile,
desfile
literalmente emocionante. Você olhava para os integrantes, para quem estava ali na armação da escola, visivelmente emocionado, pessoas chorando. Deu problema com a alegoria e outros problemas também que acabaram impossibilitando a escola de alcançar o tão sonhado título no centenário, mas também teve polêmica em relação à data. É a primeira, não
sim,
é a primeira.
É verdade, é verdade.
E aí?
É verdade. Não, inclusive, a polêmica ela foi ali pelo Instagram, mas também na pista, né?
É.
Lá na pista as pessoas perguntavam. Então vamos aproveitar aí esse restinho de carnaval, né?
Uhum.
Para esclarecer isso, né? Eu costumo dizer para as pessoas que o que eu acho bastante didático é a questão do Palmeiras e do Cruzeiro.
Sim.
Né? O Palmeiras foi fundado em 14, que é o início da Primeira Guerra Mundial.
Uhum.
Né? Então, houve uma injunção lá do governo brasileiro para que não mais se fizesse nenhuma alusão aos países que estavam contra as Nações Unidas. Né?
Uhum.
Então, o Palestra Itália Paulista passou a ser Palmeiras, que aproveitou o P,
uhum,
inclusive do porco também. Né?
Porco, Palestra.
Então ficou, manteve o escudo, mas mudou o nome para Palmeiras. E o mesmo aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro é fundado um pouco mais tarde, mas ainda o Cruzeiro foi fundado entre a Primeira e a Segunda Guerra, mas foi mantida essa questão em relação aos países que contrários aos aliados. Né?
Uhum.
Então, o Cruzeiro também teve que mudar o nome. Né? Deixou de ser Palestra Itália para ser Cruzeiro. Mas o que vai ter em comum lá com a Portela, por isso que eu dei esses exemplos, é que a fundação foi uma só.
Uhum.
Os fundadores foram os mesmos. Quer dizer, os mesmos do Palmeiras, os mesmos do Cruzeiro.
Era uma fusão que se separava.
Por motivos, uma imposição oficial, né?
Uhum.
Não foi esse o caso da Portela, né? A Portela, então vamos fazer um balanço aqui. A Portela, que comemorou o centenário nesse carnaval, ela começou sendo Baianinha de Oswaldo Cruz, que foi fundado em 23. Fundado por quem? Um cara chamado Galdino,
uhum,
que era um brigão, e por Paulo Caetano e Rufino. Então houve uma briga, o Lacerda, o Rufino tinha 16 anos.
Caramba, moleque ainda.
Então houve uma briga, e o Rufino era muito rigoroso, né? Houve uma briga desse Galdino com o Rufino, e aí eles fundaram, o Galdino saiu, e passou a ser o Conjunto Oswaldo Cruz. Também dessas mesmas, no mesmo lugar e as mesmas pessoas,
sim,
tá certo? Quando vem aquele concurso do Espinguela, que eu falei no carnaval passado, no programa anterior, o que o Heitor dos Prazeres ganhou o concurso, o Heitor dos Prazeres mudou o nome da escola de Oswaldo Cruz para Quem Nos Faz é o Capricho. E aí houve a briga do Oito dos Prazeres com o Manuel Bambambam, e o Oito dos Prazeres nunca mais voltou, né?
Sim.
E aí a escola, o grupamento, né, passou a ser Vai Como Pode, tá? E foi assim até 1935, quando o carnaval foi oficializado, teve verbas da prefeitura, entrou para o calendário turístico da cidade. Então, os órgãos, o delegacia de costumes da época, o delegado Dulcídio, não permitiu esse nome, tá certo? Então, isso foi na véspera do Carnaval de 35.
Caramba!
É. Então, os porteleiros ficaram sem saber o que fazer, e o delegado falou: mas vocês são da onde? Ah, nós somos da Estrada do Portela. Pô, mas que nome bonito esse. Então, aí todo mundo concordou. Mas você vê que são os mesmos fundadores.
Sim, só trocaram os nomes, né?
Só trocaram os nomes. Aí você vê, diferentemente do que aconteceu com o Salgueiro.
Uhum.
Porque o Salgueiro, como eu já disse em programas anteriores, era uma festa, amor. Tinha cabaré, tinha tudo, né? Não, uhum, o cabaré na versão parisiense, mas o cabaré na versão
carioca,
né? Então, ali tinham três escolas de samba, que era o Azul e Branco do Salgueiro, que era do Antenor Gargalhada, que, uhum, era o líder. Tinha Unidos do Salgueiro, que tinha as cores azul e rosa, que era o liderança era do Calça Larga, e a Depois Eu Digo, que era verde e branco. E as três desfilavam juntas na Praça 11.
Caramba.
Então é completamente diferente,
entendeu?
Aí até o momento em que a Unidos do Salgueiro, no mesmo ano, tirou em sexto, Depois Eu Digo tirou em 13º, e Azul e Branco tirou lá por cima ainda. Uhum. E aí, em 5 de março de 53, eles juntaram e fizeram o Acadêmico do Salgueiro, que desfilou em 54, já desfilou fazendo bonito. E assim foi o Império. Porque o Império era... O Império já participou. Império não. O Prazer da Serrinha. Prazer da Serrinha já disputava lá atrás.
Sim.
E ele era um presidente autoritário, que eu nunca lembro o nome dele, mas ele era sogro da Ivone Lara. Entendeu? E ele era muito arrogante, muito... E num determinado momento, que no Carnaval de 46, que foi o Carnaval da Vitória, o Império Serrano, aliás, o Caetano da Portela, propôs um enredo para o Império Serrano, tá certo?
Sim.
A Conferência de São Francisco, que foi a conferência que criou a ONU. E era um samba bonito do Mano Décio e do Silas de Oliveira já. E era samba enredo mesmo.
Já a marca do Silas.
É. Então, ali em cima da hora, o presidente do Prazer da Serrinha colocou um samba lá que era o Alto da Colina, que não tinha nenhuma característica de samba enredo.
Sim.
Quando as escolas já estavam usando o samba enredo, né? A escola tirou em 11º lugar, por aí, e aí houve o racha.
Uhum.
Houve uma cisão mesmo. Foi fundada uma outra escola em 46, 47. Menino de 47, de ti ninguém esquece, Serrinha, Congonha e Tamarineira, nasceu o Império Serrano, o reizinho de Madureira.
Ah.
Só falavam da Portela, da Estação Primeira de Mangueira, meu padrinho São Jorge, santo guerreiro. Mas finalzinho no meio. Mas então aqueles morros dali, né, Congonha, Tamarineira, eles fundaram o Império Serrano em 47, que só desfilou em 48, e já foi campeão. Então, e quem fundou foi o Manuel Loy,
uhum,
tá, que fundou também o Molequinho, enfim, houve um racha mesmo ali. Então houve uma mudança de nome, uma mudança de bandeira, uma mudança
mudou
de cor,
tudo,
mudança,
né,
de data, mudança de tudo. E o Prazer da Serrinha continuou.
Uhum.
Tá certo? Continuou. Com a Mangueira aconteceu algo semelhante, que tinha aqueles blocos do morro, da tia Tomásia, do mestre Candinho, que eram blocos sérios.
Sim.
E tinha o Arengueiros, que era um bloco de pancadaria. Entendeu? Aí, quando chega um momento que os arengueiros entendem que eles eram os bambambãs mesmo e que tinham que desfilar seriamente para poder fazer frente aos outros, né? Aí sim foi fundado a Estação Primeira de Mangueira, né? Tanto que o Cartola faz o samba, né? Chega de demanda, chega. Com esse time temos que ganhar. Somos da Estação Primeira. Salve o Morro da Mangueira. Aí ficou, a coisa ficou séria, né? Porque não era um bar. O arengueiro saía para pancadaria, para quebrar, entendeu? Bom, e a Estação Primeira foi fundada não mais pela tia Tomásia, mestre Candinho, foi fundada pelo Cartola, pelo Chico Porrão, pelo Espinguela, pelo Carlos Cachaça, uma outra turma, entendeu?
Sim.
Então não se confunde também.
E quando era conjunto Oswaldo Cruz, a Mangueira já tinha o nome de Mangueira também, né? É que no primeiro desfile era Mangueira, não era, não?
Não, tinha os blocos. Um era... Ai, não vou me lembrar, cara. O bloco da tia Tomásia era, não sei o que, do Egito. Não sei. Aí eu não afirmo, porque eu não me lembro. Não tinha, não. O nome de Mangueira, a Estação Primeira, porque na linha, tinha a linha principal da Central do Brasil.
Sim.
E tinha a linha auxiliar. A linha auxiliar, a primeira estação era Mangueira. Há uma versão, inclusive, da Mangueira, de que o nome Estação Primeira, porque tinha as estações anteriores lá, mas que a Mangueira era a primeira estação que tinha samba. E eu nunca me convenci dessa versão. É. A versão está aí nos livros. Uhum. Mas eu nunca... Aí depois, quando eu vi ali a formação, estudando ali, pesquisando a formação da linha auxiliar, que é a primeira estação, aí sim, Estação Primeira.
Pois, a estação da Central, né? Central Leopoldina.
Então é essa a explicação, entendeu? Porque ela foi mudando de nome, foi mudando de nome, foi mudando de nome, até chegar um nome... Porque os nomes eram... É preciso levar a cabeça para lá, como eu digo. Porque os nomes eram assim.
Eram
vai como
tempos.
Pode, deixa falar, quem nos faz é o capricho, não sei o quê. Mas chegou um momento em que todas elas tinham que ter o Grêmio Recreativo, escola de samba. Ou alguma variante pequenina, pouca diferença, mas todas elas tinham que ter esse prefixo, vamos dizer assim, e um nome sério, entendeu? Bom, então foi isso que aconteceu. Então, por isso a Mangueira, por isso a Portela fez esse centenário, entendeu? Agora, deixa falar primeiro que ela não foi escola de samba, ela não chegou à escola de samba. Ela se auto-intitulou escola de samba, porque ninguém sabia que era escola de samba, não existia essa expressão.
Não tinha o termo escola de
não
samba.
Não tinha o termo. Então, aquela turma do Estácio, que eu não me canso de elogiar, não só inventou o nome e acabou levando essa fama de ser a primeira escola de samba, tá certo? Mas, na verdade, no primeiro desfile de escola de samba, de 32, ela desfilou em 32, mas desfilou como rancho.
Não era...
Por quê? Porque o rancho era o top da época. Né? E o rancho tinha
subvenção.
Subvenção. As escolas de samba não tinham. Mas o rancho tinha. Então o Estácio resolveu fazer. Desfile foi um fracasso. O enredo foi a primavera, eram dois temas, a primavera e a Revolução de Outubro. Pô, a Revolução de Outubro, será que é a Revolução lá da Rússia, 1917, que foi outubro, né? Teve a primeira e depois teve a de outubro. Mas não, a Revolução de Outubro foi a Revolução do Vargas, foi a Revolução de 30, né? E aí recebeu, mas não desfilou, tanto que um dos primeiros desfiles, eu acho até que de 32, uma escola do Estácio, que foi muito bem classificada, era a linha do Estácio, entendeu? E no Morro de São Carlos tinha três escolas de samba, também, então não tem nada a ver uma coisa...
Não é uma coisa uniforme,
não,
né?
Não é uma coisa uniforme. Então, é essa é a explicação. Espero que tenha sido uma explicação didática, porque muita gente me cobrou isso. Pô, como é que o Estácio foi a primeira e não fez 100 anos? Se a Estácio é de 28, vai fazer 100 anos em 2028. A Mangueira também é de 28. E a Portela, que a primeira vez que a escola de Oswaldo Cruz, que o conjunto carnavalesco desfilou como Portela, foi em 1935. Aí teve uma senhora que falou, quer dizer que a Portela vai fazer o centenário em 2035? Vocês estão brincando de quê agora?
É a fusão. Você pega os times de futebol, por exemplo, o Botafogo, que era Clube de Regatas Botafogo e Botafogo Futebol Clube. E aí teve uma partida de basquete que um dos jogadores acabou morrendo e aí houve uma comoção. Os dois eram rivais. Um ficava em General Severiano, outro Morisco. E aí um dos jogadores morreu. E aí era um jogo entre os dois. Era um clássico Botafogo contra Botafogo, em Botafogo. E aí houve uma comoção muito grande que eles decidiram fundir os dois clubes e virar Botafogo de Futebol e Regatas. Só que o Botafogo de Futebol e Regatas é de 1904.
Uhum.
O Clube de Regatas Botafogo, que é o mais antigo, é de 1890 e pouco. Então, assim, tem uma diferença de datas, mas o Botafogo Futebol e Regatas, que foi o que se formou em função da junção dos dois, é um centenário mais pra frente. E é comemorado esse centenário. Diferente da Portela, que eram os mesmos nomes, eram os mesmos donos, mas só trocavam os nomes, né?
Bom, Lacerda, já que estamos no campo da polêmica, vamos trazer uma outra polêmica de um programa anterior, que foi do dia 1º de fevereiro, que também sobre a Praça 11, que era a Praça 11 e as Polacas. Uhum. Né? Quer dizer, então o programa foi... ele teve até como brincadeira o fato do Centro Administrativo São Sebastião, que é onde fica a prefeitura. Na verdade, ninguém sabe desse nome. Todo mundo conhece o prédio como Piranhão, que é uma referência às prostitutas que tinham brasileiras e tinham as polacas.
Sim.
As polacas eram meninas judias, muitas menores de idade, que não tinham nenhuma perspectiva de futuro.
Sim.
Depois da Primeira Guerra Mundial, com todo o preconceito contra judeus. Então, a única saída era o casamento ou se prostituir.
Uhum.
Então foi criada uma organização para trazê-las aqui para a América, que era uma organização chamada Zvi Mirdal, que tinha prostíbulos aí, 300, que acabou vindo por aqui também. Né? Então, isso é um peso muito grande para a questão da nação judaica. Uhum. Né? Poxa, mas. Não, e essa organização era de judeus.
Sim.
Então, como é que é? Judeus prostituindo judias? Que história é essa? Né? E que elas tinham a sociedade beneficente delas, porque, contrariando a rígida moral dos judeus, elas eram prostitutas. Então, elas tinham que ser enterradas na margem dos cemitérios.
Uhum.
Tá certo? E tinha a questão da aposentadoria, porque chegava a 30 anos e já não podiam mais se prostituir. Então elas tinham... Isso tudo é muito, muito polêmico, né? E então uma doutora em história da UF, Bia Kutzner, ela publicou em livro a tese de mestrado dela, que chama Baile de Máscaras, Mulheres Judias e a Prostituição. Em que ela coloca isso como era uma subsociedade beneficente, essa, inclusive essa Zvi Mirdal, que é tida como uma sociedade criminosa, ela tinha esse papel também de zelar como se fosse um plano de saúde, um plano de aposentadoria. Sim. Entendeu? Então, tinha a questão dos cemitérios, tinha a questão das aposentadorias e tinha a questão da defesa delas contra a violência.
Uhum.
As brasileiras eram defendidas pelos aqueles malandros do Estácio ali, Baiaco, Brancura, entendeu? Agora, as judias não, eram defendidas por essa associação. Agora, elas mantinham ali a questão religiosa, né? Elas tinham sinagogas delas, elas tinham... E muitas delas se tornaram cafetinas, muitas delas se casaram, constituíram famílias. Uhum. Então, a Bia traz uma outra visão disso tudo. Tá certo? Sim. Ela diz que... Não, ela reconhece toda a minha pesquisa, porque ela usou todos esses livros também, né? Mas ela diz que aquilo é uma visão policialesca, uma visão moralista e policialesca, que tem um outro lado essa questão toda, né? Então, eu convidei a Bia Kussner para vir ao programa.
Opa.
Na semana que vem. E aí nós vamos deixá-la aqui, apertar o botão e deixá-la defender a tese dela. Que
microfones abertos.
Tá certo?
Certíssimo.
Vamos fazer isso para esclarecer. Não digo nem que seja esclarecer, porque é uma outra versão. São versões. Qual é a verdade? A gente... Tá certo?
Entrega,
aí fica para cada um.
Assim como na Avenida a gente tem a história que a história não conta, então ela vai ter também a história dela ao lado dela aqui.
É isso mesmo.
Luiz Carlos Magalhães, até semana que vem.
Até semana que vem. Um beijo para todos e bom Carnaval de 2024.
Já começou. Isso. Tá agitado já 2024. E 2024 já tá agitado, hein? Tchau, tchau.